Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Aleluia. A paz do Senhor para todos. Amém. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Queridos, antes de nós começarmos a refletir na palavra de Deus nesta noite, chegou para nós aqui, através da diaconia, que algum homem esqueceu este chaveiro no banheiro masculino. Então, se você der falta aí desse chaveiro, vai estar com o irmão Manuel para você pegar, tá certo? Algum homem que esqueceu essa chave no banheiro masculino. Amém. Queridos, chegamos a dezembro e com isso mais um ano praticamente se encerra, mas esse é um mês que nós devemos refletir muito sobre aquilo que se comemora nesse período. É um mês repleto de comemorações, de confraternizações. E, infelizmente, vivemos numa época onde se celebra tudo nesta época do ano, menos aquilo que deu origem a todas essas celebrações, que é o nascimento de uma pessoa 2000 anos atrás, em uma cidade pobre e esquecida da Judéia. Eu gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, e nós vamos estar refletindo um pouco sobre esse evento singular na história da humanidade, singular em importância, singular em essência. Estamos aqui para refletir sobre um nascimento, mas um nascimento distinto de todos os outros. Efetivamente, desde que o ser humano começou a viver nesta terra e atingir um determinado número de habitantes, praticamente todo dia nascem pessoas, nascem crianças. Mas aquele evento na esquecida cidade de Belém foi um evento singular, totalmente distinto de qualquer outro nascimento que nós podemos rememorar nesses nossos dias. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e Maria deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. E eu gostaria de pedir que vocês permanecessem com as Bíblias abertas neste capítulo. Nós ainda vamos recursar da leitura do texto. Mas, queridos, nós temos aqui o relato de um nascimento de uma criança em uma cidade pobre e ainda por cima que precisou, no seu nascimento, ser colocada em uma manjedoura dentro de um estábulo, porque não havia, mesmo naquela cidade mais pobre, não havia lugar para ele entre os homens. E o nascimento daquela criança, que viria a ser chamado de Jesus, foi um evento para mudar a história do mundo. Mas as pessoas, ainda hoje, passados 2000 anos, ainda têm uma dificuldade muito grande para entender quem foi aquele bebê que nasceu naquela esquecida cidade de Belém. Esta semana eu estava no trabalho e eu recebi uma mensagem no WhatsApp que ilustra exatamente isso. A mensagem dizia assim: chegamos no mês no qual nós comemoramos o nascimento de uma pessoa que foi injustiçada porque lutou contra a desigualdade social e a favor dos pobres. E, queridos, embora Jesus ele tivesse também tido essa atuação social no seu ministério, não é esse o traço principal de Cristo que nós devemos nos lembrar. Só faltou a mensagem dizer que se ele vivesse nos nossos dias, ele estaria afiliado em algum partido político. Mas o Cristo a quem nós servimos, ele não é simplesmente alguém que foi injustiçado ou que foi perseguido por causa de uma causa, de uma ação social. Não. Ele veio a essa terra e durante o seu ministério, ele também abençoou os pobres, ele multiplicou pães para aqueles que necessitavam de alimentos. Daquelas ofertas que ele recebia para sustento do seu ministério, ele também distribuía com os pobres, mas não foi. Não foi para isso que Cristo veio. Quem é aquele menino que nasceu naquele dia na esquecida cidade de Belém? Certa feita, Jesus ele chega para os seus apóstolos e ele questiona: olha, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos que estavam ali envolvidos com a multidão, eles já tinham catalogado as mais diversas respostas para esse tipo de indagação. Porque, queridos, se no momento do seu nascimento ninguém estava preocupado com aquele que nasceu, quando Jesus começou o seu ministério e ele começou a realizar sinais e maravilhas, todo mundo queria saber quem ele era. E os discípulos ficavam no meio da multidão e eles escutavam todo tipo de resposta. E aí quando Jesus questiona, lá em Mateus capítulo 16, quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos começam a passar aquela lista de respostas que eles ouviram. Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. Alguns dizem até que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. E aí depois de ouvir todas aquelas respostas, Jesus ele olha novamente para os discípulos e ele questiona: mas vocês que estão comigo, vocês que estão me seguindo, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, tomado da ousadia que ele sempre teve e de posse de uma revelação de Deus, Pedro toma a frente, não deixa que nenhum outro discípulo fale, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, bem abençoado és tu por causa desta palavra, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que trouxe essa revelação a você. E ali, queridos, quando Jesus ele tem essa conversa com os discípulos, nós precisamos entender que, embora as pessoas nesse mundo tenham as mais diversas impressões sobre quem foi aquele que nasceu na esquecida Belém, Jesus ele tem um particular interesse que aqueles que o seguem saibam exatamente quem ele é. Ele não se preocupa de corrigir aquela imagem errada que os discípulos passaram, que as pessoas tinham a respeito dele. Mas ele se foca nos seus discípulos e diz: para vocês, quem eu sou? E Jesus pergunta isso porque antes até os próprios discípulos estavam envoltos nessa pergunta. Certa feita, quando Jesus ele estava atravessando o mar em um barco, junto com seus discípulos, ele resolve dar um cochilo e vem uma grande tempestade e os discípulos começam a achar que vão morrer. Eles acordam Jesus. Jesus, olha, nós vamos perecer. Jesus se levanta. Jesus ordena que aquela tempestade ela cesse e faz-se então uma grande bonança. E a Bíblia registra que os próprios discípulos ficaram atônitos, questionando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Os próprios discípulos, eles estavam envoltos na busca desta resposta. E aqui aproximadamente 2 anos após aquele momento que os próprios discípulos indagaram quem era aquele que tinha autoridade sobre as tempestades nesta terra, Jesus lança novamente a pergunta para eles: mas para vocês, quem eu sou? E Pedro, ele traz esta revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, queridos, são tantas impressões a respeito de quem Cristo é, ou de quem ele poderia ser, que é importante para nós buscarmos ter uma fonte que seja mais fidedigna do que a palavra dos homens. Porque, afinal, se todas aquelas pessoas tinham uma impressão errada a respeito de quem Jesus era, quem garante que a resposta de Pedro é a correta? Quem garante? Então vamos ver em Lucas capítulo 2 o que outros seres falam acerca de Jesus Cristo. Nós lemos no versículo 6 e 7 o nascimento daquela criança esquecida na sua geração, que não encontrou espaço entre os homens. E logo após aquele nascimento, nós temos que anjos, eles marcam um encontro com um grupo de pastores que estavam pastoreando seus rebanhos do lado de fora da cidade de Belém. E aqueles anjos, eles narram para aqueles pastores por que é que eles estavam ali. Lembremos, queridos, que quando nós estamos lendo essa ocasião, nós estamos lendo fatos que ocorreram após cerca de 400 anos que Deus quase não falou com ninguém. Os israelitas, eles não tinham mais uma visão clara do que era uma visitação de anjos, uma visitação de seres celestiais. Deus praticamente não levantava mais profetas para falar com o povo, apesar de que Deus ainda se relacionava com algumas pessoas no particular, mas como nação foram quase 400 anos de silêncio. E aqueles pastores naquela cidade pobre estavam ali no campo cuidando dos seus rebanhos, quando de repente eles são visitados por uma legião de anjos, e um anjo fala com eles no versículo 10 e no versículo 11 de Lucas capítulo 2, e está escrito assim: todavia o anjo falou aos pastores: não temam, eu vos trago notícias de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E aqui, queridos, quando nós lemos essa frase, e nós entendemos que quem pronunciou essas palavras foi um anjo vindo da parte de Deus, nós entendemos que esta mensagem, ela é fidedigna e ela é isenta de erros. Ela é que traz comprovação para a afirmação de Pedro. Porque se em Pedro nós temos um homem falando, aqui nós temos um anjo narrando exatamente a mesma coisa. Essa criança que nasceu, essa criança que veio ao mundo nesta noite, ele é o Salvador, o Messias, o Senhor. E, queridos, uma pessoa dotada de tamanha importância, era de se esperar que nascesse na melhor casa, no melhor palácio que havia naquela época. E era isso exatamente o que as pessoas esperavam. Ele nasceu na esquecida Belém, foi colocado em uma manjedoura porque não havia espaço para ele em nenhuma casa dos habitantes daquela cidade, mas uma pessoa de tamanha importância deveria ter nascido em um palácio. E é exatamente aonde os três magos do Oriente vão procurar Jesus. Quando eles veem a sua estrela e eles entendem que nasceu o Messias, que nasceu aquele que seria o Salvador dos judeus, o Rei dos judeus, eles vão aonde procurar Jesus? Eles vão no palácio em Jerusalém. Chegam lá diante de Herodes questionando: olha, cadê o rei dos judeus? Onde está o Messias que nasceu? Porque nós queremos adorá-lo. E toda a Jerusalém ficou atônita com aquela expressão, com aquele questionamento, porque o nascimento mais importante da história, ele foi absolutamente negligenciado por todas as pessoas da sua geração. Jesus nasceu e ficou entre os animais, porque não havia espaço para ele entre os homens. E aquele menino que nasceu, ele nasceu não para ser um revolucionário social, não para ser o fundador de uma religião. Ele não nasceu para mudar o conceito que as pessoas tinham de direitos humanos. Ele nasceu para ser o salvador dos homens. E aquele menino que nasceu, outro anjo pronuncia a respeito dele, agora falando para sua mãe, antes mesmo dela engravidar, dizendo: o ser que de ti há de nascer, ele será chamado o Santo, o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Quem é aquele menino que nasceu naquela cidade esquecida? E como esse conhecimento a respeito de quem ele é tem impactado, tem interferido na sua vida? Todas as pessoas têm uma resposta acerca de quem ele é, mas somente pela revelação do próprio Deus é que essa resposta pode mudar a vida do ser humano, como mudou a vida de Pedro, como mudou a vida de todos aqueles que tiveram contato com ele naquele período. Nós precisamos, queridos, resgatar esse conceito de quem é o Cristo a quem nós servimos. Porque a vinda de Cristo a esta terra, ela foi tão perfeita, ele veio na forma humana tão perfeita, que nós temos uma tendência muito grande a enxergá-lo apenas como um homem. Mas ele não era somente isso. Ele veio viver entre nós. Ele veio como homem. Mas ele nunca deixou de ser quem ele era antes dele vir a essa terra. E é isso o que os anjos estão anunciando aqui aos pastores. Olha, esse ser que nasceu, esse menino que nasceu hoje na cidade esquecida de Belém, ele é o Salvador. Ele é o Messias, mas saibam que ele não é somente isso, ele é o Senhor. E nós precisamos, queridos, resgatar esse conceito, porque o conceito deturpado nos nossos dias é o conceito de que Jesus é um homem. Ele é, mas não é somente isso, ele é o Senhor. Eu gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da paz. Esse é o menino que nasceu, e nós não podemos perder de vista isso, porque senão nós vamos reduzir Cristo a ser apenas um exemplo a ser seguido, quando na verdade ele não é somente isso. Ele não veio nos mostrar apenas o caminho pelo qual nós devemos andar, ele é o caminho. Ele não veio apenas nos mostrar como nós nos reconciliarmos com Deus. Ele é a reconciliação. Ele não veio apenas nos mostrar como alcançar a vida eterna. Ele é a própria vida. Ele disse isso por duas vezes no seu ministério. Uma vez ele disse isso aos próprios apóstolos, dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em outro momento do seu ministério, quando ele estava diante de uma pessoa que estava enlutada pela perda de um irmão, ele chega para Marta e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não estará morto eternamente. E queridos, aquele Cristo que nasceu naquela cidade esquecida, ele é o próprio Senhor, que desceu do céu para resgatar a minha vida e a sua. Ele é aquele que abriu mão da sua glória. Ele estava lá no céu sendo adorado pelos anjos, e ele abriu mão por um tempo de estar no seu trono, de receber a glória que ele recebia, o louvor que ele recebia, e ele se sujeitou a passar um período de tempo aqui nessa terra, ouvindo zombarias, escárnio, passando por privações, por nos amar, para que ele morresse em nosso lugar, e com o seu sangue, com o seu sacrifício, ele nos proporcionasse a reconciliação com o nosso Deus. Antes nós estávamos afastados de Deus, hoje nós podemos estar próximos de Deus através do sacrifício do seu filho. O filho, literalmente, ele nos foi dado, e nós não fizemos dele caso algum. Era de se esperar que quando Deus enviasse o seu próprio filho à terra, que esse filho fosse recebido por toda a humanidade, que ele fosse reverenciado, que ele fosse colocado sobre a cabeça dele uma coroa. Mas ele veio sabendo que não seria esse o tratamento. Ele não veio para ser recebido, ele não veio para ser reconhecido, ele não veio para que as pessoas o adorassem, apesar dele ser digno disso. Ele veio sabendo que seria rejeitado. Essa rejeição começa no seu nascimento, porque quando a sua mãe grávida bateu de porta em porta, junto com seu marido na cidade de Belém, pedindo um lugar para se hospedar, ninguém abriu as portas para aquela gestante, rejeitado desde o ventre. Quando ele já estava com poucos meses de vida, novamente ele foi rejeitado, quando o rei Herodes, ele manda os soldados para Belém para matar todas as crianças, para que ele morresse, porque Herodes não queria um concorrente para o trono. Ele foi rejeitado pelos homens, ele foi rejeitado pelas autoridades, ele foi rejeitado por todos, e por fim acabou sendo rejeitado pelos seus próprios seguidores, porque quando ele foi preso, todos fugiram e o deixaram sozinho com os soldados. Aquele que antes havia jurado: não, Jesus, contigo eu estou pronto para ir até a morte, naquela mesma noite, por três vezes, disse: eu não o conheço, eu não o conheço, eu não o conheço. E apesar de ser rejeitado por todos, Jesus, ele segue o seu plano até o fim. E a Bíblia diz o motivo lá em João, no capítulo 13, quando fala: Jesus, sabendo que estava chegando o momento de morrer, ele amou os seus até o fim. Ele não nos pagou na mesma moeda que nós pagamos a ele. Ele não teve por nós a mesma consideração que nós tivemos por ele. Não, a sua consideração foi sublime. Por aqueles que o rejeitaram, por aqueles que o mataram, ele clama ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes esse pecado. Esse Cristo que nasceu naquela cidade esquecida, que foi rejeitado até pelos seus seguidores e que morreu naquela cruz, ele é aquele que veio para que a vida de Deus atingisse a mim e a você. E é importante nós lembrarmos isso, porque nessa época, quando muito ele é lembrado apenas como Deus menino. mas ele foi menino, ele não é menino. Isaías fala que aquele menino, ele é conhecido como o Pai da Eternidade. É um dos seus nomes. Aquele menino, ele é conhecido como Deus Todo-Poderoso. Algumas bíblias vão dizer Deus Forte. O texto hebraico vai dizer El Gibor, o Deus que prevalece. Esse é o menino que algumas pessoas só lembram como sendo um menino. Jesus era tão humano que nós temos uma tendência de só vê-lo como um homem. João era uma pessoa tão próxima de Jesus que João, não o Batista, o apóstolo, que quando ele tinha ocasião, ele reclinava a cabeça no ombro ou no peito de Jesus, num ato de carinho por uma pessoa. Quando aquele apóstolo já está perto do final da sua vida, Apocalipse capítulo 1, ele tem uma visão. E ele vê aquele em quem ele reclinava a cabeça. Mas ele não vê mais com feridas, ele não vê mais simplesmente como um amigo, porque quando ele olha para aquele ser, ele o vê com os cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés parecendo com metal derretido de tanto que reluzia, e a glória de Cristo era tanta que aquele João, que antes reclinava a cabeça naquele ombro, não aguentou nem ficar de pé e caiu como morto. E precisou ouvir a voz do seu Senhor para que recobrasse as forças e pudesse se levantar novamente. Jesus não é o Deus menino. Jesus, ele é o Deus verdadeiro. Ele é aquele que ele está em toda a sua glória para restaurar a minha vida e a sua. Ele é aquele que ainda nos nossos dias ele age, nos preparando para estarmos na presença de Deus. Ele é aquele que atua na minha vida e na sua, nos ajudando a vencer as nossas fraquezas, a vencer as nossas lutas. E nós precisamos entender quem ele é, para que possamos nos relacionar com ele na inteireza da sua capacidade. Ele não é simplesmente aquele que escuta a nossa oração. Ele é aquele que pode responder. Ele não é aquele simplesmente que escuta quando nós clamamos por socorro. Ele é aquele que pode socorrer. Ele não é aquele que simplesmente sabe o que você está passando. Ele é aquele que pode mudar a sua história. Nós precisamos reconhecer isso, porque ele não é simplesmente um menino que nasceu em Belém. Ele é o Deus que com a sua palavra construiu todas as coisas. Os discípulos ficaram perguntando, quem é esse que quando fala, até o vento e o mar lhe obedecem? A Bíblia traz um relato diferente. João, ele fala, todo mundo foi criado por meio dele. Isso significa que Jesus não é somente aquele que quando fala, a tempestade cessa. Jesus é aquele que disse, haja luz, e tudo se criou. Esse é o Cristo a quem nós servimos. Muitas vezes as pessoas tem uma visão tão distorcida que é como se Cristo só começasse a ficar ocupado a partir do momento que ele encarna no ventre de Maria. Já ouvi muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, perguntando o que é que Jesus fazia antes de nascer. Ele estava fazendo o que faz desde a eternidade. Ele estava sendo Deus. Ele criou todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, quando tem um relato da criação, ali não é o relato de Deus Pai fazendo todas as coisas. O Novo Testamento vai dizer que era Deus Filho que estava ali construindo esta terra, fazendo todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. Isso significa que foram as mãos de Jesus que estavam lá no barro fazendo Adão. Cristo, ele é o Senhor. Ele não é simplesmente um revolucionário. Não é o coitadinho que foi esquecido no nascimento. Não é o coitadinho que foi rejeitado na sua vida e terminou numa morte trágica, não. Ele é aquele que nasceu onde quis. Viveu onde quis. Se sacrificou como quis e porque ele quis. Jesus não é vítima da história. Jesus é aquele que tem a caneta da história. E nós precisamos entender isso, porque é essa mão, é essa caneta que escreve a minha vida e a sua. Nós precisamos nos relacionar com Ele na inteireza de quem Ele é. E eu oro a Deus para que você saia daqui convicto de que Jesus não é somente um menino que nasceu, cujo nascimento é lembrado em dezembro. Tão esquecido que ninguém nem sabe quando ele nasceu, porque em dezembro não foi. Lucas fala sobre isso, quando diz que os pastores estavam no campo cuidando dos seus rebanhos. Em Israel, em dezembro, não dá para ficar no campo com os animais por causa do frio. Ninguém nem sabe quando ele nasceu. Mas nós não podemos esquecer quem ele é e por que ele veio. Eu queria convidar todos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Versículos 9 e 10. 1 João 4, 9 e 10. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Aquele Cristo que nasceu, ele nasceu com um propósito específico de se sacrificar por nós. Nós precisamos entender isso para que possamos desfrutar de um relacionamento íntimo com ele. Ele não morreu simplesmente para me dar um bom emprego, para me dar uma boa casa, uma boa projeção social, como tantas pessoas têm alardeado por aí. Inclusive em púlpitos dizendo, venha para Jesus e serás cabeça e não cauda. Eu não tenho interesse em ser cabeça, mas eu me sujeito a um que é cabeça sobre a minha vida. Nós precisamos entender, queridos, que quando Cristo veio, ele veio para resolver o problema que nós não poderíamos solucionar. Ninguém poderia se reconciliar com Deus. Deus, ele é santo em essência, e por causa disso existe repulsa a tudo aquilo que é profano na presença de Deus. As nossas justiças não servem para nos qualificar a estar lá. As nossas ações estão maculadas pelo nosso pecado. Você pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom trabalhador, um bom patrão, mas isso nunca faria de você um bom filho para Deus, por causa do pecado. E Cristo veio justamente para resolver esse problema. Ele veio exatamente para que você que antes estava longe, agora você pudesse estar perto. Para que eu, que antes estava condenado, hoje possa estar justificado. Para que nós, que deveríamos estar marchando para o inferno, hoje nós possamos aguardar alguém que nos levará para a glória. Para isso ele veio, para mudar a nossa história. Mas ele tem mudado a sua história? Ou você está esperando simplesmente bênçãos terrenas daquele que veio para lhe dar todas as bênçãos celestiais? Se Jesus nascesse nos nossos dias, a sua casa seria uma casa que ele encontraria de portas abertas? Ou ele precisaria novamente de um estábulo, de uma manjedoura? Porque você estaria, como todo o povo de Israel, esperando um rei, esperando um salvador que viesse com toda a pompa. Enquanto que quem veio foi uma criança, através de um nascimento esquecido, em uma cidade esquecida, de uma família pobre. Infelizmente, nos nossos dias, muitas casas ainda estão com as portas fechadas para Cristo. Que a sua não seja uma dessas. Queria convidar todos a se colocarem de pé. O Ministério do Louvor já pode vir se colocando aqui à frente. Se Jesus lhe perguntasse hoje e cobrasse de você uma resposta sincera, até porque para ele ninguém consegue mentir, e ele olhasse nos seus olhos e perguntasse: mas para você, quem eu sou? Qual seria a resposta sincera que viria à sua boca? Seria a resposta da revelação? Ou seria a resposta como outras tantas que eram dadas naquela época e que são dadas nos nossos dias? Nós podemos ter diferentes vidas. A minha vida é diferente da sua, que é diferente da vida de quem está ao seu lado. Mas existe um ponto de conexão para todas as vidas. E esse ponto de conexão é a pessoa de Jesus Cristo. O Cristo que pode transformar a minha vida é o mesmo Cristo que pode transformar a sua. É o Cristo que dá razão à existência de todos nós. É Ele que nos formou e tem nos preservado em vida todos os dias da nossa vida. Se aqui chegamos, é porque a sua mão tem estado sobre nós, nos amparando. Quem é esse Cristo para você? Será que você pode dizer? Muitas pessoas aguardam que Cristo ainda apareça nos nossos dias com a inocência terna e frágil de um bebê. Mas quando Ele vier, será com a glória e resplendor que manifestarão o Seu poder. Ele virá novamente. Ele prometeu. E nada mais justo do que nessa época onde as pessoas se lembram, ainda que vagamente, da sua primeira vinda a essa terra, nós lembrarmos que Ele prometeu que Ele virá a segunda vez para buscar as nossas vidas, para buscar aqueles que são a sua igreja. Ele virá. Já louvamos isso essa noite, mas mesmo que não tivéssemos louvado, mesmo que a igreja se cale, Ele virá. Mesmo que ninguém mais lembre, Ele virá. Mesmo que ninguém mais o aguarde, Ele virá. Porque nós podemos não ser, mas Ele é fiel. E tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Quem é Jesus para você? Será que você pode dizer? Sem aquela clássica resposta dos nossos dias: Jesus é tudo. E normalmente quem diz isso é porque não sabe dizer mais nada a respeito dele. Quem é Jesus para você? Qual a resposta que Deus vai ouvir da sua boca? Qual a resposta que Cristo ouvirá do seu coração? Que todos nós possamos refletir a respeito disso e continuamente nos entregarmos àquele que nos amou a ponto de entregar a sua vida por nós. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.